Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 25 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também seu espaço aí pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial. E temos entrevista também hoje, hein, Kátia?
Exatamente. Hoje a nossa entrevistada é a Poli Vicente, organizadora da primeira edição da corrida Um Grito Contra o Feminicídio, tá? E você vai conhecer aqui que corrida é essa, quando ela vai ser realizada. A Poli tem todos os detalhes para nós. Aproveitar e pedir, viu, Poli, a participação já da mulherada aí, claro, dos homens também. Quem quiser enviar a sua opinião para o WhatsApp 988291029, o que você acha de uma corrida como essa, tá? Que visa aí transformar cada passo em um grito de justiça, respeito e igualdade, né? É o lema aí da primeira edição da corrida, Um Grito Contra o Feminicídio. É bem interessante, né, gente? Porque, infelizmente, o feminicídio é uma realidade e nós precisamos falar sobre o assunto, tá? Quem escuta o Jornal do Meio-Dia todos os dias sabe que nós repudiamos, né, Marcos Bezerra, o feminicídio, a agressão contra a mulher.
Verdade.
E vamos sempre falar sobre o assunto aqui no JMD. Bem, são 12 horas e 8 minutinhos. O nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar e é um oferecimento. Mix Matheus Ilhéus. Opa, pulou aqui, gente. Pera aí. Não consigo falar aqui. Jornal do Meio-Dia é um oferecimento. Mix Matheus Ilhéus. Juntos somos só um coração. Aguardem. Shopping Jequitibá completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex. Você em movimento, em Margram, mármores e granitos, preço e símbolo de qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: fogo no prédio da Câmara Municipal. Ocorreu ontem, né? Mas graças a Deus ninguém se feriu e tudo foi controlado lá pelo Corpo de Bombeiros, tá?
Jornal Dia de Teresina, carnaval no Piauí. Eventos que não contratarem artistas locais poderão ser multados.
É interessante isso, hein? Folha de Pernambuco, Expresso Folia em Olinda.
Diário do Nordeste de Fortaleza, operação prende 174 suspeitos ligados à GDE.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Falha geológica causa tremor de terra em Arapiraca, diz Defesa Civil.
Tribuna do Norte de Natal, dos 17 blocos da Bacia Potiguar, Apenas dois estão aptos para leilão.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. LOA 2025 de São Luís se transforma em batalha judicial entre prefeito e a Câmara, viu, Marcos Bezerra?
É, a lei orçamentária lá de São Luís.
O bicho pegou lá, hein?
Jornal Correio de Sergipe, de Aracaju, economia. Repasse do FPE para Sergipe somou cerca de 562 milhões e 500 mil reais.
Jornal Dia, Rio de Janeiro, FGTS. Governo vai liberar dinheiro retido por saque aniversário. Então, para você entender aqui, deixa eu explicar logo. Na prática, é assim. A medida do presidente libera o saldo retido do FGTS de quem aderiu ao saque aniversário e está com saldo bloqueado, tá? E aí o saque aniversário permite ao trabalhador fazer uma retirada anual do fundo no mês de nascimento. Então, anualmente, você pegou assim, emprestado lá, né? Pelo banco, R$1.000. Aí, para pagar em X vezes ou de uma vez, aí vai ser descontado. Uhum. Mas se você pegar todo, aí fica tudo bloqueado. Você não tem saldo sobrando. E aí, essa medida popular, né? O governo quer aumentar a popularidade dele dessa forma.
Jornal Estado de Minas e Belo Horizonte, abalos sísmicos, tremores assustam cidades de Minas.
E Jornal Estado de São Paulo, falando sobre essa questão do FGTS, pacote de bondades por popularidade, Lula libera FGTS e vai à TV fazer propaganda do governo. É coisa, viu? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12 horas e 12 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Daqui a pouquinho o nosso repórter está chegando aí com muita informação. Já já também vamos ter entrevista. Hoje vamos conversar com a Poli Vicente, ela que é organizadora da primeira edição da corrida Um Grito Contra o Feminicídio, tá? Vai ocorrer dia 9 de março, tá pertinho já. Então você que gosta de correr, ou até mesmo só faz uma caminhada como eu, pode participar também. Poli vai explicar daqui a pouco, tá? Como é que você pode participar. Bem, aqui no Noticiário Regional, vamos aqui de Ilhéus em Destaque. Vamos falar do CRAS do Salobrinho, que inicia entregas de alimentos para famílias assistidas. Parceria com o assentamento Frei Vantuí oferece alimentos para 150 famílias. As famílias acompanhadas pelos serviços e programas do CRAS Salobrinho recebem, através da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, as entregas do Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, e a parceria ocorre em conjunto com o assentamento Frei Vantuí, que fornecerá produtos agrícolas por 6 meses. Os alimentos serão distribuídos semanalmente no primeiro mês, beneficiando 150 famílias. O objetivo é oferecer produtos ricos e nutritivos, complementando a alimentação das famílias assistidas. Além disso, a ação contribui para o fortalecimento dos pequenos agricultores locais, que fornecem os produtos por meio de um edital da Conab. Em cada encontro, serão realizadas rodas de conversa sobre temas relacionados à garantia de direitos e acesso a políticas públicas, promovendo o fortalecimento da comunidade e o compartilhamento de informações e aprendizados. Bem, vamos acionar já ele, hein? O nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Terça-feira! Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima terça-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, ótima terça para você também, um bom trabalho e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Viatura virtual da Gabi em toda a região do Cacau. Viatura tanque cheio. Renatinho Bad Boy, nosso coordenador, entupiu o tanque da viatura. Vamos lá então, circulando com as informações da polícia. Município de Ubaitaba, um homem identificado como Genivaldo de Jesus, 42 anos de idade, passou cerca de 12 horas dentro do Rio de Contas, alegando estar sendo perseguido por criminosos. Esse maluco é doido. O caso aconteceu na noite do último sábado, quando Genivaldo se jogou dentro do rio, sendo resgatado apenas na manhã do último domingo, 12 horas após, hein? A situação gerou grande movimento na Avenida Beira Rio, com a presença da Polícia Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e de vários curiosos que ficavam torcendo para Genivaldo sair da água. Após ser convencido por populares a sair da água, Genivaldo foi levado ao Hospital São Vicente de Paulo, onde recebeu atendimento médico. Ele entrou em um surto psicótico. Ainda em nossa região do Cacau, deu entrada no Departamento de Polícia Técnica em Valença. Após ser submetido à necrópsia, o corpo de um adolescente de 12 anos de idade, morto ontem, segunda-feira, próximo à BR-101, no município de Gandu. A identidade da criança não foi divulgada. Guias para perícia foram expedidas e a polícia já deu início a diligências e oitivas para esclarecer o caso e identificar os possíveis suspeitos. Equipes da polícia fazem buscas para identificar a autoria e a motivação do crime de uma criança que foi executada de apenas 12 anos de idade. Extremo sul da Bahia. Na madrugada de ontem, segunda-feira, um confronto entre policiais militares do 8º Batalhão e criminosos armados resultou na morte de um suspeito e deixou um policial ferido no bairro Ubaldinão, em Porto Seguro. Os militares realizavam patrulhamento na região quando foram atacados a tiros por um grupo que portava armamento pesado. Durante a troca de tiros, o policial foi atingido na perna direita, sendo socorrido e encaminhado ao Hospital Luiz Eduardo Magalhães, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. Já um dos suspeitos envolvido no confronto, identificado como Rodrigo Costa Ribeiro, também foi baleado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O homem que teve a sua identidade divulgada já tinha passagem pela polícia. No local, os policiais apreenderam um colete balístico de cerâmica, uma pistola PT-938, um carregador de fuzil, mais de 11 estojos de munição, incluindo cápsulas de fuzil AK-47. Ainda no extremo sul da Bahia, um acidente fatal na BA-290, no município de Alcobaça, teve como vítima Almir Evangelista, de 57 anos de idade. Almir estava pedalando a bicicleta quando foi surpreendido e atropelado por um veículo Fiat Toro. Almir Evangelista sofreu fortes lesões e foi socorrido pelo SAMU para o Hospital São Bernardo, em Alcobaça, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. O motorista do Fiat Toro envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro e atendimento à vítima. As circunstâncias do atropelamento estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. Ainda no extremo sul da Bahia, uma adolescente de apenas 16 anos de idade, identificada por Núbia Matos, ela foi morta em Eunápolis. O crime ocorreu após uma discussão durante uma festa de paredão na Avenida Alcides Lacerda. De acordo com populares, após a briga entre a jovem e o desafeto, amigos teriam retirado Núbia do local. Pouco tempo depois, ela foi executada. A vítima foi morta com um tiro no rosto, que acertou o olho da jovem. O SAMU chegou até em um local, mas já constatou que a jovem já se encontrava sem vida. 16 anos em festa de paredão, procurando confusão. Não dá certo, não. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Abraço. Ele retorna ainda hoje, tá, gente? Com mais notícias para nós. São 12 horas e 20 minutinhos. Antes de iniciar nossa entrevista, vamos liberar logo a participação do ouvinte, por gentileza, no nosso WhatsApp 98829-1029.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberaram a participação do ouvinte. Marcos, dá uma olhadinha, por gentileza, o que, é que temos de mensagem de ouvintes. Já lembrando que daqui a pouquinho o assunto da nossa entrevista é bem interessante. Vamos falar sobre o feminicídio, mas dessa vez vamos conversar sobre uma corrida que tem o tema aí, um grito contra o feminicídio. Então, daqui a pouquinho, a gente vai conversar com a Poli. Então, eu quero a opinião de vocês, tá, sobre isso. Enquanto isso, Marcos Bezerra divulga mensagem de ouvintes, né, Marcos, que já temos aí.
Pois é, aqui pelo nosso WhatsApp, a ouvinte manda boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos. Manda um alô para minha mãe, Anitta, que tá ligada no Jornal do Meio-Dia. Ama vocês, Marcos e Kátia. Meus filhos também são fãs de vocês. João Mateus e o Patrício. É a Ivanete que está pedindo esse alô aí.
Ivanete, um beijo para você, para sua mamãe Anitta, para os seus filhos também. Muito obrigada pelo carinho e pela audiência.
Tem mais aqui. A ouvinte manda uma boa tarde. A Guineide, né, que está na sintonia também do Jornal do Meio-Dia. A Guineilda, melhor dizendo.
Um abraço, dona Guineilda. Obrigada pela audiência. Então nós vamos direto para a nossa entrevista do dia. Hoje nós estamos recebendo aqui a Poli Vicente. Ela é organizadora da primeira edição da corrida Um Grito Contra o Feminicídio. A organização, gente, da corrida informa que vai transformar cada passo em um grito por justiça, respeito e igualdade. Boa tarde, Poli Vicente. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Obrigada. Obrigada, Kátia. Obrigada, Renato. Marcos. Muito obrigada, Marcos, desculpa. Muito obrigada por nos receber aqui e falar sobre esse assunto, que é um assunto aí bem delicado. Mas vamos falar dessa corrida que a gente está indo às ruas, né, para fazer. Os atletas vão aí para cuidar da saúde, fazer algo que gosta. E também vamos para mostrar que a gente é totalmente contra essa violência, que a gente pede que pare a violência, né? E a corrida, Kátia, né? A gente estava conversando ali logo
Não, antes. Você não vai dar spoiler, não. Segura aí.
Vamos não?
calma. Deixa o povo ficar curioso. Deixa eu adiantar umas informações para os nossos ouvintes. Então, o nome da corrida é esse mesmo, tá? Um Grito Contra o Feminicídio. Essa corrida vai ocorrer aqui em Ilhéus, dia 9 de março. Tá pertinho. Não, e você vai saber como você pode participar, tá? A Poli vai explicar aqui tudo direitinho para vocês. Tem que fazer a doação de 2 quilos de alimento, tá? E a Poli vai explicar aqui para nós. Inclusive, eu achei interessante que eu tô vendo aqui que tem o apoio do Instituto Amigos Solidários, né? Muito bacana. Aí eu já pergunto a Poli, por que corrida Um Grito Contra o Feminicídio?
Porque, como eu falei, Kátia, vem o número da violência, não só do feminicídio, né, que é as vias de fato aí finalizar, né, com casos trágicos. Mas tudo começa, né, com a violência e muitas pessoas...
Psicológica, até chegar
isso,
a agressão
não
física,
é só a física,
né?
Tem a psicológica e muitas das vezes a psicológica é uma das piores, porque a mulher acaba, ela mesma, né, tirando a própria vida. Então, é algo bem delicado também
porque
de se pensar.
Porque, gente, tem mulher que acaba surtando por não suportar aquele tipo de agressão que ela vem passando, seja psicológica ou física, né? E, às vezes, ela acaba perdendo a cabeça. Infelizmente, existem casos registrados desse tipo no nosso país. E isso te incomodou, né, Poli?
Incomodou bastante e acredito que várias mulheres se incomodam com isso. E a gente procura formas, né, de estar levando isso a público, estar levando às ruas. Então, o percurso é até pensado de uma forma que a gente consiga levar a corrida há uma visibilidade maior, né? O percurso da corrida vai ser um percurso novo para as corridas aqui em Ilhéus. Geralmente a gente está acostumado com a Ponte Jorge Amado, né? Como palco da corrida. A corrida Um Grito Contra o Feminicídio vai ter saída, né, largada e chegada lá na Sapitinga. Então a gente vai sair ali da Baía da Sapitinga, vai pegar toda a Baía do Pontal, certo? Fazer aí até ali a Maramata, mais um pouco à frente, o retorno embaixo da ponte. Então, percurso bem diferente, um percurso lindo para quem vai estar correndo, para aproveitar. E a gente está mostrando a mais gente, né? Está passando em vários outros lugares novos.
É, são locais, né, Marcos, que tem residências, tem, por ser num domingo, né? Então, lojas não são fechadas, mas tem muitas residências. Então, quem quiser apoiar simplesmente assistindo, pode,
isso aí,
né?
Pode estar assistindo das janelas aí, certo? A corrida em si, né, como você falou, tem a doação do alimento e a gente também tem as inscrições, tá? As inscrições estão abertas aí, já pode falar, Kátia?
Pode.
As inscrições estão abertas na Tix Sport, tá? Lá entrando no link vocês vão encontrar, vão conseguir fazer a inscrição de vocês. Já estão acabando, inclusive, a gente só tem o kit participação, certo? Que mesmo o kit participação, o atleta tem direito aí a estar participando de todas as coisas que vão estar lá, montada no dia do evento para os atletas. E também tem direito a pódio, tudo normal, certo? Os atletas podem estar ajudando famílias, como você falou, né? A gente tem aí parceria com o Instituto Amigos Solidários. Em todas as outras corridas a gente tem aí essa parceria. Ano passado a gente conseguiu ajudar bastante, foi muito alimento doado pelos atletas. E esse ano a gente começa com essa corrida aí que tem...
O ano passado não foi esse tema.
Não, ano passado a gente teve várias outras corridas, tipo a Corrida da Ponte também, que a gente fechou o ano de 2024, que a gente teve essa parceria aí com Amigos Solidários também, né, que foi com a doação
de alimentos. Aí esse ano tem essa corrida, a primeira edição dela, tá? Um Grito Contra o Feminicídio. Essa iniciativa é muito bacana, porque a gente tem que falar desse assunto, porque infelizmente é uma realidade, tá? E eu tô observando o seguinte aqui, a corrida... A distância de 5 a 10 quilômetros.
Isso, a gente tem três percursos, certo? Para quem não corre, quem está começando agora, a gente tem a caminhada, que é de 3 quilômetros, certo? Temos a corrida de 5 quilômetros e temos a corrida também de 10 quilômetros. Então, a gente tem aí opções para todo mundo, certo? Então, não tem por que ficar de fora, tá?
E vai ser um dia muito representativo para as mulheres, Dia Internacional da Mulher, né, Poli? E no momento também que Ilhéus ganha a Ronda Maria da Penha, como é que você vê mais esse instrumento de combate à violência contra a mulher?
Vim conversando com a Vanessa inclusive está dando total apoio para a gente, a Secretaria da Mulher, a nossa vice-prefeita aí, Vanessa, está trabalhando bastante, né, procurando os direitos das mulheres aí, e a luta está sendo bonita de se ver. Quanto à Ronda Maria da Penha, a gente estava precisando disso, né? A gente estava precisando, porque muita gente não tem aí, como a gente veio falando, muitos casos acontecem, né? A gente teve vários casos ano passado, chegou a 60 mil em toda a Bahia, casos de violências, né? Que chegou a conhecimento, mas denúncias realizadas foram só 5 mil e um pouquinho. Então, as denúncias ainda precisam acontecer, certo? Então, com a Ronda Maria da Penha, eu vejo que isso vai facilitar muito, porque eles podem passar no lugar certo, na hora certa, e tá evitando muita coisa, né? E a facilidade aí vai estar mais próximo da comunidade, então...
E o que é bacana, né? Inclusive o Coronel Souza Júnior, que é o comandante da CPR Sul, esteve neste programa e falou sobre a instalação da Ronda Maria da Penha em Ilhéus. E é perceptível, né, o quanto o próprio comando da Polícia Militar, falando especificamente de Ilhéus, quer muito a instalação dessa ronda, que realmente é de suma importância, né? Então, o comando sabe o quanto uma ronda como essa ajuda a fortalecer o cuidado, né? A preservação das nossas mulheres. Porque, infelizmente, as mulheres estão... Qualquer mulher está suscetível a passar por um problema desse tipo. Infelizmente, porque é uma realidade, né, Marcos? É por isso que a gente tem que continuar dizendo não ao feminicídio, pedindo apoio não só às mulheres, mas aos homens também. No caso dessa corrida, ela é voltada não só para mulheres, mas para homens também, não é isso?
A gente teve a intenção de abrir aí para ambos os sexos. Por quê? A violência, ela acontece de parte da mulher? Não. Muitas das vezes ela acontece com o próprio parceiro. Homens estão por trás dessa violência. Então é a intenção da gente mostrar que as mulheres, uma apoia as outras, mas que a gente também tem homens aí ao nosso lado que apoia a causa, que está ali, né, para estar ajudando quando necessário. Então, quanto mais homens também estarem presentes, tá, gente, dia 9, muito interessante pra gente, muito importante pra gente saber que temos, né, muita gente aí com a gente nessa caminhada. Então, está aí o convite a homens e mulheres. Vamos estar lá dia 9, dando esse grito.
Aproveitar e mandar um abraço para meu amigo Tito, ali da Lalu, mecânica Lalu. O Tito disse que vai participar. Tito não está perdendo uma corrida. Ele até falou, oh, você tem que participar também. Eu falei, só para caminhar, né? Que correr eu não aguento.
Ele está presente em todas, inclusive é parceiro nosso também na corrida, viu, gente? Então,
verdade.
Fazendo aqui o mexão para ele.
Falar, pode
atleta
falar.
Tem desconto lá na Lalu, então bora aí fazer parte dessa corrida.
É.
E começar a ter benefícios também, né? Cuidando da saúde e tendo outros benefícios no, até no bolso, né?
É verdade. Ó, pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, a gente continua essa conversa com a Poli Vicente, a organizadora da primeira edição da corrida Um Grito Contra o Feminicídio. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá, Supermercado, opa, lojas, Universo Calçados e Acessórios, tá? É, oferecimento também da Unex e Margran, Mármores e Granitos. É porque eu descontraí aqui que eu tava aqui viajando na conversa. Surgiu aqui, gente, uma campanha agora. Poli disse que vai fazer uma campanha para eu começar a correr.
Eu acho muito. Espero que vocês apoiem. Vamos todo dia mandar uma mensagem para ela perguntando se ela já começou a caminhar, tá, gente? Vamos começar com a caminhada.
Sim,
não é que pode, nem a caminhada tá fazendo, não. Vamos começar com a caminhada, tá?
Né?
Então, todo dia uma mensagenzinha aí pra ela, perguntando se ela já começou a caminhar. E no dia da corrida, a gente espera que ela faça pelo menos os 3 km, né?
A
Quem
caminhada.
Sabe ela surpreende todo mundo no 5.
No caso, a caminhada, né? A caminhada.
Isso aí.
Nathalie Alves ouvir isso, vai ficar feliz, hein, Marcos?
Pronto. É Nathalie nos apoia aí, tá?
É a personal. E se chamar, ela vai junto, porque ela ama.
Ótimo.
Ela corre,
então
ela caminha.
Puxa ela, tá?
Disposição quem tem é ela. Pois é, gente, nós estamos conversando aqui com a Poli Vicente, organizadora da corrida, que é a primeira edição, né, da corrida Um Grito Contra o Feminicídio, né, que pretende aí transformar cada passo em um grito por justiça, respeito e igualdade. Nós falamos da distância, né, dos KMs que vão ser percorridos para quem vai correr. Tem o de 5, tem o de 10 quilômetros e tem a caminhada de 3 quilômetros, né, Marcos Bezerra, que
isso
a...
aí.
A Poli já explicou para nós. Para fazer a inscrição, eu gostaria que você repetisse, porque tem gente que deve estar ligando agora o rádio, pegando o fio da meada. Quem quer participar da corrida, tanto homem quanto mulher, pode fazer a inscrição onde?
Pronto, vamos lá. Para fazer as inscrições, pode entrar diretamente na Ticket Sport e procurar pela corrida Um Grito Contra o Feminicídio, certo? Ou pode entrar no Instagram Um Grito Contra o, tá? E lá na bio tem o link de inscrição. Ou pode também entrar aí pelo WhatsApp no 739-9112-0059, que a gente dá todo o auxílio aí para fazer a inscrição, certo?
Tem um detalhe, mulheres têm desconto.
Sim, mulheres estavam tendo desconto no kit completo, que era o kit que vinha com camisa, viseira, né, e sacochila, e estava tendo desconto de R$30.
Uhum.
Agora a inscrição tá aí a R$75 para tanto homem quanto mulher.
Certo. E... como é que foi que surgiu a ideia de fazer essa, de organizar essa corrida com este tema? Porque você já participa de outras corridas, mas este tema é de Um Grito Contra o Feminicídio.
Então, Kátia, eu já vinha vendo, né, vários assuntos falando sobre o feminicídio, várias palestras, né, várias campanhas aí contra o feminicídio, mas a corrida em si, ela não nasceu numa reunião, tá? Então, a corrida, ela nasceu num sonho. Eu acordei um belo dia, tinha sonhado com a corrida, anotei tudo para poder a gente... tirar do sonho, né? Não tirar do papel, mas tirar do sonho e levar aí, fazer com que acontecesse aqui, Ilhéus.
Uhum.
Então, surgiu até o nome da corrida também, foi em sonho. Todos os detalhes, sabe?
Nossa.
Que vem na corrida, foi tudo em
Eu
sonho.
Acredito.
Cor da camisa, que a cor da camisa é uma cor que a gente quer que represente, que a gente tá aí numa luta, certo? Então, a cor da camisa é preta, tá? Se vocês entrarem no Instagram aí, vocês vão ver a cor da camisa, o kit completo, como seria. Vai estar tudo lá no Instagram. É uma cor bem chamativa, né? Bem expressiva. Então, o preto, o vermelho e o branco tá caminhando junto aí na corrida.
Então, Poli, a corrida domingo, dia 9, 7 da manhã, Sapitinga, tem a bela Baía da Sapitinga. no sábado tem uma roda de conversa, é isso?
Isso, a gente está querendo fazer aí, vamos fazer, né, uma roda de conversa. A gente faz as entregas de kit para todas as corridas. Uhum. A corrida é um grito contra o feminicídio, a gente quer abrir a entrega de kit aqui, aliás, no sábado, às 3 horas da tarde, lá na Maramata, com uma roda de conversa, certo? A gente vai estar conversando aí com mulheres, teremos psicóloga presente também para estar conversando com a gente.
Que horas?
Certo? 3 horas da tarde.
Aberto ao público.
Isso, isso aí. A gente está fazendo esse convite aí para a gente fazer esse bate-papo, certo? E falar sobre o assunto, falar sobre a violência doméstica, falar sobre a violência, como a gente falou, a psicológica, que já chegou vários casos para mim. Uhum. É, teve duas pessoas que falaram, Poli, como é que você está aguentando? Que às vezes eu relato para os meninos que trabalham comigo casos que chegou, né? E mulheres contam como elas são agredidas. É bem pesado. Né? A gente ouvir as histórias é bem puxado. E muitas delas falam que ela é pintada como louca até pela família.
Mas
é a violência psicológica. É. Ninguém vê quando acontece porque não tem marcas no corpo.
Não, e o homem, né? Esse tipo de homem que não é homem de verdade, que faz isso, o abuso psicológico, né? É, ele também sai falando. Você que é a louca, que isso não existiu isso, que você tá mentindo. Eu tô dizendo isso por experiência própria, que eu não tenho vergonha de dizer, já disse, todo mundo sabe, meus ouvintes, eu sofri abuso psicológico, né? E patrimonial, obviamente, e ameaças. Então, se eu não tivesse ido na DEAN, talvez teria evoluído para agressão física. Né? Então, graças a Deus, a DEAN, né, e a justiça, obviamente, entraram aí no circuito e resolveram tudo. Mas, gente, isso é uma realidade. Então, assim, tem muitas mulheres, eu conheço também mulheres que sofreram com abuso psicológico e abuso físico, agressão física. E, infelizmente, conheço quem sofreu feminicídio. Vou dar o exemplo da Aline, que trabalhava ali no hospital Costa do Cacau, infelizmente vítima de feminicídio. Sim. A prima dela já esteve aqui, advogada da família também. Tivemos manifestações na cidade, né, em relação a isso, além de outros casos que
teve
surgiram aqui em Ilhéus.
Também, que foi
você
ali
conhece uma vítima,
né,
de perto, conheceu?
Conheço, né? Conheço familiares da menina que sofreu feminicídio, né, e vou te falar, é devastador. Certo? As pessoas que perdem mulheres dessa forma é uma dor tremenda. E você consegue sentir quando as pessoas contam pra você essa história, sabe, Kátia? E como eu tava falando, chegou no Instagram alguns relatos, né, das agressões físicas, psicológicas. Teve pessoas que mandaram fotos. E até semana passada teve um caso de uma menina de Itabuna que ela sofria já psicológica, só que aí acabou chegando às vias de fato. Então eu até postei no Instagram marcas no rosto, nas mãos. Então, uma hora as marcas acabam aparecendo, né?
Infelizmente, né? Então, gente, quem quer participar, apoiar a causa e também participar desse momento de lazer, dessa corrida, vem aí a primeira edição da corrida, Um Grito Contra o Feminicídio. Tem poucas vagas,
tá? Tá acabando.
Então tem que correr pra fazer a inscrição, né, Poli?
Isso, tá acabando, viu, gente? E só pra também deixar registrado, né, a gente falar sobre, que tem pessoas que perguntam, mas como eu posso estar denunciando? Aonde eu consigo apoio?
Bem lembrar.
Aqui em Ilhéus nós temos a DEAN, certo? Que funciona ali na Litorânea, tá? Então procurem.
No Malhado.
Façam a denúncia, tá? Temos o CRAM, que fica lá na Cidade Nova, que dá um suporte, certo, para mulheres que sofreram agressões. Uhum. Secretaria da Mulher está de portas abertas, então não tenham medo de falar, não tenham medo de procurar ajuda.
Lembrando, tá numa situação delicada, tem um telefone, liga para o 190, tá? A central da Polícia Militar vai te atender e vai sim, né, Poli?
Todo o suporte.
Dá todo o suporte, tá? E claro, Kátia, aconteceu tarde da noite, a DEAN tá fechada, você vai no plantão da Polícia Civil, que fica ali na Avenida Esperança, tá? E faz seu boletim de ocorrência, que depois vai pra DEAN, e a DEAN vai tocar aí esse inquérito, tá?
Isso,
então não deixe de fazer sua denúncia, não se cale, não cruze os braços, muito menos aceite a agressão, seja ela abuso psicológico, agressão física, né? Pra que não chegue a um feminicídio,
isso,
né, Cláudia?
É isso aí. Recentemente também conheci, eu nem sabia que tinha aqui em Ilhéus, conheci através da corrida, um núcleo, né, de mulheres. Núcleo de mulheres do Brasil, que tem aqui em Ilhéus, tem aqui em Ilhéus, tem Itabuna, várias cidades já têm os núcleos. E é muito interessante, então, mulheres, quanto mais unidas estivermos, mais fortes somos, tá? Então é isso.
E claro, com o apoio dos homens
com
também,
apoio dos homens,
né, Marcos?
Com a gente.
Sem dúvida, né? Boa parte dos homens não concorda com essas agressões, né?
Verdade.
E muitos praticam contra as mulheres. A gente vê até em vídeos na rua, quando começa a agredir, outros vão lá para tirar o cara e até agredi-lo também.
E até agredi-lo também.
É verdade. Tem homem que não suporta ver esse tipo de cena, né? Enfim, o ideal é que não tenha agressão em nenhum momento, né, gente?
Justamente, que a gente não precise ficar preocupado.
É, eu quero parabenizar você, viu, Poli, todos aí que fazem parte da organização. Então, gente, vem aí dia 9 de março, a primeira edição da Corrida Um Grito Contra o Feminicídio. Corre para fazer sua inscrição, que dá tempo. Não quer correr? Só faz caminhada? Vai ter também lá a caminhada, são 3 quilômetros. O importante é fazer a inscrição e participar.
Isso aí. O importante, né, é estar lá para a gente estar fazendo esse momento e estar dando esse grito mesmo. Basta, né? Chega. A gente já cansou de ver tanta violência.
Verdade. Então, ó, eu quero agradecer você, viu, Poli, por sua disponibilidade de vir aqui no Jornal do Meio Dia. Parabéns, sucesso aí na corrida.
Eu que agradeço a vocês por esse espaço para a gente estar falando sobre essa corrida, certo? A corrida, ela serve para muitas coisas, viu, gente? Vamos cuidar da saúde aí. Vamos correr para nos divertir. Tem a galera que corre para pódio, que corre ali mesmo para disputar, mas a gente também é aquela galera que corre para cuidar da saúde, que vai ali para o momento e para a diversão. Então, a porta está aberta para todo mundo. Bora lá.
Isso aí.
Obrigado, Paulo.
Obrigada, Paulo. Um abraço. 12 horas e 49 minutos, nós vamos aqui de informação. Ah, Marcos, antes, desculpa, você dá uma passadinha no WhatsApp, vê se alguém mandou alguma mensagem fazendo um comentário sobre essa corrida, né? O que é que os nossos ouvintes têm opinião sobre esse assunto.
É, o Anderson pede para perguntar uma pergunta que você já fez, Kátia, uhum, né? Como é que surgiu a ideia dessa corrida, né? A Poli já respondeu. Tem outro ouvinte aqui perguntando, ouvindo a entrevista, tive um filho que mora na Espanha, ele foi acusado de agressão pela companheira e a mesma chamou a polícia. Chegando na delegacia, a delegada mudou o registro, que meu filho estava com as características de que ele foi agredido.
Olha, isso ocorre, viu, gente, infelizmente.
Como funcionaria aqui no nosso país?
É, aí só um advogado para explicar melhor para vocês, mas infelizmente, inclusive outro dia no Fantástico foi mostrado, fizeram uma reportagem sobre uma mulher que stalkeava, né, que perturbava um homem, e aí ela começou a fazer ameaças, então é ela que acabou sendo presa. Sim, né? Então, assim, infelizmente existem também mulheres narcisistas como homens narcisistas, mulheres psicopatas como homens psicopatas, infelizmente. É. Mas uma hora dessa a gente convida um psicólogo para falar mais sobre o assunto, né? Mais alguma mensagem?
É só por enquanto.
Então pronto, então obrigada aí pela participação, viu, caros ouvintes? Bem, nós vamos aqui de notícia, porque já vamos finalizar o programa, são 12 horas e 51 minutos. Ô Marcos, estudantes de classe média alta são investigados por aplicar golpes na compra de abadás para o Carnaval de Salvador, né?
A Polícia Civil da Bahia investiga estudantes de classe média alta suspeitos de participar de um grupo especializado em aplicar golpes na compra de abadás para o Carnaval de Salvador. As investigações apontaram que eles usavam cartões clonados e laranjas para realizar o cadastro e retirar o material no estabelecimento comercial. Por causa das investigações, a Delegacia de Defesa do Consumidor, DECOM, fez a Operação Abadá entre sexta-feira, dia 21, e segunda, 24. Um estudante de informática foi flagrado quando tentava resgatar um abadá de um camarote em uma loja no bairro Caminho das Árvores. Os policiais conseguiram evitar que ele pegasse o abadá com o estorno da compra. A ação evitou um prejuízo com o camarote de cerca de R$15 mil. Conduzido à DECOM, o investigado indicou outra pessoa como mentora do crime. Técnicas de inteligência, exemplo da vigilância durante todo o final de semana, possibilitaram a localização do principal suspeito. Ele foi interrogado e poderá responder por estelionato e associação criminosa, informou o titular da DECOM, delegado Thiago Costa. A polícia informou que as investigações seguem na tentativa de identificar todos os integrantes do grupo, desarticular o esquema, responsabilizar criminalmente os envolvidos e ressarcir os estabelecimentos comerciais, Kátia.
Que coisa, hein? Que feio para esses estudantes. Eles se preocupar em concluir o curso deles, né, Marcos? Pra ficar aí dando golpe. Enfim, 12 horas e 52 minutos, vamos acionar novamente o nosso repórter. Quais são as notícias? A partir de agora, Coutinho.
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado! Especial você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo! pelos quatro cantos de minha grande e querida, bora Bahia! Familiares e amigos, colegas, se despedem da advogada doutora Gal. Foi sepultado no final da tarde de ontem, segunda-feira, no município de Ipiaú, no Médio Rio de Contas, o corpo da advogada criminalista Maria das Graças Barbosa, conhecida carinhosamente como doutora Gal. Doutora Gal foi assassinada na madrugada de ontem, segunda-feira, em Ipiaú, após ter a casa invadida por atiradores. Doutora Gal, como a vítima era conhecida, tentou fugir, mas foi alcançada pelos acusados, que fugiram logo após cometerem um crime. A advogada morreu no local. Ao lado do corpo, foram encontradas cápsulas de pistola 380 e de fuzil calibre 762. A Polícia Civil já iniciou as investigações a fim de identificar a autoria e a motivação do crime. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, na Bahia, lamentou o ocorrido e informou que pedirá à Secretaria de Segurança Pública do Estado prioridade na apuração do caso. Além disso, a entidade designará um representante para acompanhar de perto as investigações. Foi com muita comoção o sepultamento ontem de doutora Gal. Município de Itapetinga, a jovem Emily Caroline não resistiu aos ferimentos e morreu após sofrer um grave acidente de trânsito durante a madrugada de ontem, segunda-feira. Emily seguia com uma amiga e uma motocicleta Honda Biz pela avenida Isaia Morim, quando a moto em alta velocidade em que estavam colidiu frontalmente com o Honda Civic. O impacto foi bastante violenta e a jovem, apesar de ter sido socorrida pelo SAMUzão 192 até o hospital, onde foi constatado o óbito. A jovem Emily deixou duas filhas pequenas. Recôncavo Baiano, o vereador de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, Edivan de Jesus Santos do União, segue sendo procurado pela polícia até ontem, segunda-feira, após ser acusado de tentativa de feminicídio. Morão, como Edil é conhecido, atingiu a esposa com golpes de faca durante a discussão na residência do casal na manhã do último sábado. Informações relatam que a briga teria sido motivada por ciúmes. Ferida, a mulher foi levada para a UPA, onde recebeu atendimento. Não temos mais informações atuais sobre o estado de saúde dela. Ainda, segundo informações, Morão deve pedir habeas corpus para evitar a prisão e vai solicitar afastamento da Câmara. Diante do caso, a delegacia de Santo Antônio de Jesus pediu a prisão preventiva do vereador, a qual foi autorizada pela justiça e a caçada continua. Uma tragédia em Simões Filho, Recôncavo Baiano, melhor, região metropolitana de Salvador. Um soldado da Polícia Militar matou a ex-companheira e cometeu suicídio na tarde de ontem em Simões Filho. O crime ocorreu na residência do casal. O soldado Valderson de Jesus Correia, 45 anos, era lotado da 81 CIPM. Atirou contra a ex-companheira Neide de Jesus Campos, de 42 anos, e em seguida tirou a própria vida. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Simões Filho, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo ainda informações, uma criança de 4 anos, filha do casal, teria testemunhado toda esta cena trágica. Município de Jacobina, um empresário, Lisvan Charles Alves Menezes, 48 anos, foi assassinado a tiros dentro de uma residência no distrito de Itaitu. De acordo com informações, um grupo de homens armados invadiu a casa onde a vítima estava realizando diversos disparos. Lisvan morreu no local antes mesmo da chegada do socorro. Relatos indicam que foram utilizados fuzis na ação criminosa, armamento conhecido por ser alto poder de fogo. O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, lá de Jacobina. A vítima era bastante conhecida na cidade por atuar no ramo de aluguel e vendas de veículos. O caso está sendo investigado pela 16ª Corpim. O homem morreu durante a ação policial no conjunto Jussara em Feira de Santana na tarde de ontem, segundona. O confronto ocorreu após moradores anunciarem a presença de vários homens armados. Segundo a Polícia Militar, uma equipe de motopatrulhamento do Garra solicitou apoio pelo rádio por volta das 17h57, informando que estava em confronto com dois homens nas imediações da Rua Bela Vista, naquela localidade. A PM informou também que durante a troca de tiros, os homens pularam o muro de uma casa abandonada. Um deles foi atingido e foi socorrido ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos. Até o momento, a identidade do resistente não foi divulgada e não há informações sobre prisão ou localização do segundo suspeito. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que segue lado a lado com a notícia Tricolores de Aço, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Abraço para você, até a edição de amanhã, tá? Do JMD. Olha, nossa última notícia sobre o Feirão Serasa Limpa Nome, que oferece descontos de até 99% e parcelamento de até 72 vezes. Então, em todo o Brasil, então os baianos também vão ter até 31 de março para negociar dívidas com descontos de até 99% e possibilidade de parcelamento em até 72 vezes no Feirão Serasa Limpa Nome. Os interessados poderão fazer as consultas e negociações em 708 agências dos Correios aqui na Bahia, né? E os endereços e horários de funcionamento podem ser consultados no aplicativo e site dos Correios. E aí na Bahia, mais de 4 milhões de pessoas estão com CPFs negativados e dívidas que somam mais de 19 bilhões de reais, com empresas como bancos, financiadoras, operadoras de telefonia, energia e água que participam do feirão. A média de endividamento é de R$4.230,60. Os valores das dívidas podem ser consultados no site do Feirão Serasa ou em qualquer agência dos Correios. Essa é a nossa última notícia de hoje, tá? Da edição dessa terça-feira do Jornal do Meio Dia. Encerramos por aqui, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Mix Mateus. Mix Mateus e Léo, juntos somos um só coração. Aguardem. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léus, conheça a Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42, Centro. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. E Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos a toda a região, conheça a sede da Margran Itabuna, no bairro São Caetano. Já já tem um Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.